Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Rumo Desportivo, o programa da Universitária em que se fala da arte do desporto e hoje falaremos de um clube cuja modalidade praticada é a patinagem artística. Fundado em 2015 e sediado no pavilhão desportivo da Casa do Povo de Adaúve, o emblema em destaque é o atual detentor dos galardões A Nossa Terra na categoria Associação Desportiva, é a Academia de Patinagem de Braga. Temos como convidados o atleta Lucas Costa, a coordenadora dos treinadores, Cristina Claro, e a presidente Teresa Cunha, que foi eleita em setembro. Bem-vindos desde já ao programa e começamos por falar nesse facto, Teresa, de ter assumido os destinos do clube em plena pandemia. Como é que se inicia um projeto nesta altura? É certo que já estava na academia, mas agora, naturalmente, que as responsabilidades são outras.
Olá, Tiago. Antes de mais, agradeço o convite que foi efetuado à Academia para falarmos um bocadinho sobre aquilo que é, no fundo, a nossa arte, que é a arte de patinar. Efetivamente, eu estou na Academia desde o seu início. No entanto, em 2020, achamos por bem dar um novo rumo à associação e ao clube. É claro que foi em plena pandemia, mas nem isso colocou qualquer objeção para aquilo que nós queremos e para a evolução que tencionamos e que queremos dar à academia e aos próprios atletas que frequentam os nossos treinos.
O que é que o clube teve de fazer para minorizar este problema da pandemia que levou à suspensão da atividade desportiva presencial?
Nós quando começamos novamente a atividade desportiva, porque já o ano passado estivemos muito tempo fechados, em setembro começamos a retomar dentro daquilo que era a nova normalidade, com treinos muito mais curtos, com miúdos, as turmas muito reduzidas. Tivemos que nos adaptar, no fundo nós tivemos que nos adaptar à nova realidade, que era tentar programar todo aquilo que era a atividade esportiva na academia para que todos os atletas pudessem ter as mesmas oportunidades de treino. Exigiu muito, quer dos pais, quer da direção, quer dos treinadores, quer dos atletas, porque tivemos que nos adaptar o pavilhão, com circuitos de segurança, pronto, é tudo a que o plano de contingência nos obrigava.
A Cristina, claro, também está no clube, aliás, há pouco tempo. Como é que se assume também este cargo? Além de treinadora, é a coordenadora dos treinadores. Como é que se chega a este clube e também se tem de adaptar a estas circunstâncias? Qual é que foi a receptividade dos atletas a este novo paradigma?
Boa noite, em primeiro lugar queria também agradecer o convite, pronto, para falarmos um bocadinho só sobre a academia e também sobre a patinagem, pronto, que é um desporto que merece toda a nossa atenção, a patinagem artística, que é uma forma de arte e de desporto em simultâneo. É assim, não é fácil assumir um projeto destes, não é fácil continuar um projeto destes, está a ser bastante complicado lidar com as situações de uma pandemia. Acontece que a patinagem artística é um desporto que é caracterizado por gente que está habituada a várias lutas para conseguir espaços, para conseguir patrocínios, os pais são um apoio essencial nisto e nós, com um bocado de boa vontade, nós tivemos logo em setembro de fechar outra vez novamente o pavilhão, nós estávamos, sei lá, uma semana a treinar nesta nova casa e fechado por causa de uns casos de Covid, estamos neste momento já para cima de 3 meses que vai fazer que estamos parados, não é? Porque entretanto houve o Natal, a passagem de ano e fechou-se, e é assim, não está a ser fácil para os miúdos, está a ser, os miúdos querem andar de patins, Nós temos feito 6 aulas por semana para a pré-competição e para a competição em termos online. Não é a mesma coisa que os patins. Para os mais pequeninos sentimos algum desânimo, mas que é compreensível e que esperemos que daqui a um mês já tenha calçado os patins e lidar, tentar fazer com que os que desistem, porque há sempre quem desista, o desporto está a passar, já estão para cima de 180 mil atletas que desistiram da prática desportiva, portanto esperar que recuperar com algum incentivo por parte da academia os atletas que nesta altura estarão mais desmotivados, como é normal.
A Cristina falou dessas aulas treinos online, para termos uma ideia em que é que consistem, que parte é que é trabalhada, é possível trabalhar alguma técnica, componente física?
Sim, nós neste momento, nós estamos a fazer assim, nós estamos a fazer, a tentar dar um bocadinho de toda a parte da flexibilidade, a parte da resistência, a parte da força, a parte da impulsão, a parte da rotação, porque é todo trabalho feito sem patins. Para além disto, temos também os TikToks, que também fazemos porque os miúdos gostam muito e é uma forma deles terem coisas diferentes. Vamos fazer agora uma t-shirt para a academia todos em conjunto. Temos palestras sobre prevenção de lesões, temos palestras sobre nutrição, fizemos um workshop de maquiagem que elas ficaram todas lindíssimas. Pronto, temos feito muita coisa para além da parte física, temos feito outras atividades para manter os miúdos, pronto, motivados, porque não é fácil, miúdos que estão habituados a uma prática desportiva de 1 ou 2 horas por dia, de repente vermos-nos todos por computador, não é? Mas acho que tem corrido bem.
O Lucas é um dos convidados deste Rumo Desportivo, o Lucas Costa é atleta, tem 15 anos. Lucas, como é que tens visto esta nova experiência, digamos assim, mas aquela motivação que a Cristina, claro, estava a falar é de facto importante? Sentes que às vezes é complicado a ter essa motivação suficiente para continuar a estar empenhado e a desenvolver todas as tarefas que te propõem?
Boa noite e obrigado pelo convite que me fizeram. Quanto à motivação, eu tenho sempre essa motivação porque é o que eu gosto de fazer, mas sim, é difícil nestes tempos dos treinos online e tudo, porque perdemos bastante o ritmo que nós estávamos habituados, mas tento sempre treinar para manter sempre a condição física, para depois, quando voltar aos pavilhões, poder calçar os patins e voltar tudo ao normal.
E sentes essa ligação que há com os outros atletas, de se motivarem uns aos outros, porque acredito que nem toda a gente esteja tão motivada. Lá está, existe essa questão de puxarem uns pelos outros?
Sim, alguns têm mais dificuldades em ter essa motivação, mas se realmente queremos uma coisa, temos que lutar por ela.
Em setembro foi possível, de facto, regressar a partir de setembro à competição, digamos assim, ou pelo menos aos treinos. Como presidente, Teresa Cunha, como é que se vai lidando com estas oscilações em termos de restrições? Agora pode-se patinar, daqui a algum tempo já não se pode, e o contrário, naturalmente. Como é que tem sido gerir esta situação também com os atletas?
Tiago, não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Eu acho que isto tem sido é um teste à nossa capacidade de resistência, quer à nossa, quer ao dos pais, quer dos treinadores, quer dos atletas. Temos que ser fortes, não é? E nos adaptar. Acredito que para os atletas o facto de estarmos nesta fase da oscilação, abre, fecha, volta, é bem pior. É bem pior do que para nós que estamos mais na parte de trás das organizações. Eles sentem mais e sentem bastante o facto de estarem longe do pavilhão, do convívio que têm com os outros colegas.
Desde o início da pandemia, foi possível já participar em alguma competição naquela altura do desconfinamento? E além disso, pergunto também que provas importantes é que tiveram de ficar para trás por causa da pandemia em que a Academia de Patinagem de Braga ia entrar?
Praticamente todas as provas no ano de 2020 foram canceladas. Recordo-me que nós participamos no Open Nacional, penso que foi o último do ano, o segundo, era o segundo e acabou por ser o último o ano passado, em fevereiro, onde os miúdos da academia, alguns dos miúdos da academia participaram e ficaram bem posicionados, e participamos depois num outro Open, já no final do ano, naquela fase em que ainda podíamos treinar no outro Open nacional. Por isso, o ano passado foram só duas provas a nível nacional, porque também não houve mais, não foi possível. Nós estávamos a preparar para participar novamente no Campeonato Nacional Show, e uma semana antes do campeonato foi tudo cancelado, depois de já estarmos todos preparados para avançar, e neste caso até queríamos de qualquer forma revalidar o nosso título, porque nós somos campeões nacionais de show, fomos em 2019 e queríamos revalidar o mesmo título em 2020, mas não permitido pelo facto de ter sido cancelado o campeonato. Por isso, a maior parte das provas nacionais, que são regionais também, foi tudo cancelado.
A Teresa falava desse título nacional em 2019, e esse ano fica também marcado pela presença do Lucas Costa na Taça da Europa, a representar Portugal. Lá está, depois dessa experiência, passado pouco tempo, como já falamos, surgiu a pandemia. Lucas, sentes que isso poderá refletir-se em alguma quebra na tua evolução? Pergunto isto porquê? Porque, de facto, atinges aquele patamar de representar a Portugal a nível europeu e, passados poucos meses, tens que parar. Como é que lidaste com essa situação? Em primeiro lugar, claro, pela natural felicidade que deves ter tido em participar nessa prova, e depois se pode ter havido também ali algum desânimo, porque estavas num momento importante do teu percurso.
Sim, a Taça da Europa foi uma experiência incrível, onde conheci muitos amigos e foi muito bom. E depois eu estava super entusiasmado, sempre a continuar empenhado a trabalhar, e depois veio a pandemia e estragou-nos os planos, não é? Porque eu estava a trabalhar para ir outra vez à seleção em 2020, pronto, veio a pandemia e não conseguimos ir.
Cristina, como treinadora, de que forma é que se prepara atletas, se preparam atletas para competições que ainda não se sabe se vão realizar, e se realizar ainda não se sabe quando?
Eu creio que neste momento a preparação não passa por uma prova específica, porque nós ainda não temos o calendário, ainda não foi reformulado pela parte da federação, até dia 11 de março não sabemos como é que vai se processar o desconfinamento, quando é que o desporto tem autorização para treinar. Então aquilo que nós estamos a tentar fazer é fazer com que o objetivo do atleta seja aquilo que o Lucas há bocado falou, que é quando regressar ao pavilhão estar na melhor forma possível, de forma a conseguir reaprender tudo aquilo que aprendeu, não é? E ter um bom ritmo de treino para poder conseguir trabalhar mais. Se nós vamos fazer campeonatos a nível internacional, não sabemos ainda. Se vamos ter campeonato nacional, nós não fazemos ainda ideia. Aquilo que, pronto, que eu esteja a contar é que em meados de abril, princípio de maio, se comece a trabalhar efetivamente. Portanto, o objetivo é fazer com que os atletas façam o maior número de provas, se preparem, pronto, com algum tempo e algum cuidado por causa das lesões, e das escolas, porque também vai mudar o calendário escolar, também vai sofrer alterações em termos de exames e tudo, então é tentar que eles estejam o melhor possível para representarem o clube, para se representarem a eles, para representarem o país, havendo as provas. Só que neste momento o nosso objetivo é mesmo que eles não parem, continuem a ter uma ligação à modalidade, e quando entrarem no pavilhão estejam bem fisicamente para suportar, pronto, aquelas chamadas, entre aspas, as tareias que têm que levar, não é? Porque estão há muito tempo sossegadinhos em casa, então há muitas quebras e há atletas que, pronto, demoram mais algum tempo a voltar àquilo que eram. Portanto, esse é o objetivo, é mantê-los empenhados no regresso ao ringue. Depois aquilo que poderá ser feito, vamos ver com toda a conjuntura nacional o que é que vai permitir.
Uma das exceções às restrições que naturalmente também engolem de alguma forma o desporto é a abertura de espaços desportivos para clubes da primeira divisão ou profissionais, mas também para atletas de alta competição. No caso da Academia de Patinagem de Braga, há aqui algum atleta que esteja nessas condições, ou seja, que pode ir a recintos desportivos, neste caso ao pavilhão de Adaúfo, para treinar?
Aquilo que está previsto são os atletas séniores e atletas de seleção. Como nós sabemos, no ano 2020 não houve seleções, porque as provas internacionais foram todas canceladas. Os atletas séniores que têm feito parte do, não sei se está familiarizado com o radar, pronto, têm um estatuto de atleta de alto rendimento, que é do radar, podem fazer. Nós temos atletas nesse, que estão enquadrados nisso, mas que optamos por nesta fase de pandemia não estarem a treinar, porque realmente os casos eram elevadíssimos e achamos que não temos que pôr ninguém em risco para andar aqui de repente e à pressa. Quando começarem, começarão todos, inclusivamente no caso do Diogo, por exemplo, foi agora treinar ao ar livre, mas pronto, ao abrigo do tal radar. E também é desmotivante ir apenas só com um atleta para o ringue, quer para o treinador, quer para o atleta, uma vez ou duas funciona, não é? Desde que depois tenham os colegas lá, porque também a parte social é muito importante para eles. Mas nós preferimos neste momento ele não estar a treinar, até porque ele tem uma pessoa de família de risco em casa, eu também sou considerada de risco, portanto optamos por parar e estarmos pronto a ver o que é que isto vai dar.
Teresa Cunha, o clube é jovem, nesta altura quantos atletas é que fazem parte do clube? E além disso, pergunto também que categorias e que escalões, ou seja, de que idade até que idade é que existem?
Efetivamente, a Academia tem vindo a dar muitos passos muito pequeninos, mas passos pequeninos que ao longo do tempo se têm vindo a tornar um bocadinho mais apreciados, no fundo. A nossa Academia há cerca de um ano e meio tinha cerca de 150 atletas, 140, 150, entre os 4 anos e os 22, 23 anos. Neste momento, e fruto da pandemia, houve muitas desistências. Também houve meninos novos que quiseram experimentar, até porque a patinagem é um desporto seguro, por ser um desporto individual, não está classificado como de alto risco, e tivemos alguns meninos novos que também se inscreveram. Em contrapartida, outros, por serem de risco, ou até mesmo por desmotivarem, fruto da situação, acabaram por desistir. Então, neste momento temos cerca de 75 atletas na academia, temos todos os escalões. O sexo também são, apesar de ainda haver muito este estigma de que a patinagem é um desporto de meninas, não é, e como prova disso temos aqui o Lucas, a academia tem mais atletas masculinos e gostávamos que outros viessem também treinar connosco, porque realmente é um desporto para todos. Os escalões começam desde que são os mais pequeninos, depois passamos aos benjamins, aos infantis, aos iniciados, cadetes, juvenis, júniores e séniores. Neste momento a Academia tem atletas em todos os escalões.
Lucas, aproveito aqui a questão levantada também pela Teresa sobre esse estigma que de facto pode existir em termos de associar um género à patinagem artística. Tu que és um rapaz, um homem, como é que olhas para essa questão? É algo que ainda está muito presente ou achas que a sociedade já vai olhando de outra forma para essa questão?
Eu acho que agora essa distinção que a patinagem era só para meninas, agora já não está a haver tanto, já há mais rapazes a fazer patinagem e eu sinto-me bem também a fazer junto com os meus amigos e amigas.
Portanto, sentes que a sociedade tem evoluído também nesse sentido. No desporto também, lá está, essa discriminação que pode existir em algumas atividades no desporto poderá estar a desaparecer ou ainda falta aqui um longo caminho para combater isso?
Acho que já está a começar a desaparecer e vai desaparecer ainda mais.
Olhando aqui também para outro assunto, que já foi abordado também aqui no programa, e nomeadamente pela Cristina Claro, sobre o facto de alguns atletas estarem a sair da prática desportiva porque o desporto não pode ser praticado. Há muitas restrições. O facto de haver também aqui uma maior concorrência em termos de, com as plataformas digitais, de haver mais oferta em casa, à frente dos ecrãs, a Cristina pode também tirar mais pessoas do desporto e da patinagem, ou por outro lado o facto de a patinagem artística ser uma modalidade mais segura em termos de pandemia, como há pouco a Teresa estava a falar, pode ser aqui um aspecto positivo para a patinagem artística?
Sim, pronto, é a minha opinião pessoal, e por aquilo que aconteceu o ano passado, depois quando nós voltamos, o facto da patinagem ser considerada um desporto de baixo risco fez com que muita gente optasse em agosto e setembro por experimentar a patinagem, para ir, porque não tem contacto, as distâncias é mais fácil de se manterem. E eu acho sinceramente que as plataformas digitais têm coisas boas, têm coisas que nos permitem, pronto, como por exemplo estarmos aqui os quatro, de certeza, um está em Barcelos, outro está em Braga, o Tiago não sei onde está, eu estou em Espalzente, portanto é assim, cada um está no canto e estamos aqui os quatro a ter uma conversa. É muito bom para ver os miúdos, é bom para poder falar com eles, para eles fazerem. Ainda hoje a aula, por exemplo, foi uma aula extremamente puxada, foi uma aula extremamente aquela que nós fizemos, que os miúdos morreram mesmo, mas que é uma coisa que é assim, que nós podemos continuar a usar de forma pontual, mas a vantagem da patinagem é irmos para um ringue e estarmos todos, pronto, a parte social também interessa aos miúdos, e creio que para nós patinagem será uma mais-valia devido a sermos de baixo risco, e conto que a patinagem recomece mais cedo que as modalidades coletivas neste caso.
E esse regresso ao pavilhão será também certamente importante para a Cristina, porque desde que assumiu aqui este cargo de coordenadora de treinadores não teve muito tempo para trabalhar no terreno, por assim dizer. Faço esta ponte para falar de um assunto que já tocámos aqui ao de leve, que é esta reconfiguração na Academia de Patinagem de Braga. Teresa Cunha, há pouco disse que sentiu que era necessário mudar algumas coisas na academia. Pergunto agora com mais pormenor, porque é que diz isso, o que era necessário fazer para revitalizar o clube ou implementar novas ideias que lá está, que ainda não tinham sido enraizadas na academia?
Sim. Um dos grandes objetivos e o que me move para estar na academia e para ter abraçado este projeto é o facto de, quando lá estou e quando lá estava, sentir a alegria e a motivação de todos os atletas e de todos os miúdos que nos procuram. É claro que, conforme o tempo vai passando, a nossa motivação também vai sendo outra. E claro, queríamos mais para a academia. Queríamos, no fundo, o que é que queríamos? Profissionalizar de alguma forma a academia, fruto daquilo que tínhamos vindo a fazer ao longo do tempo. Começamos muito pequeninos, ainda somos muito pequeninos, mas dentro deste leque acabámos por dar alguns passos bastante interessantes. Nós acabámos por, em 5 anos, nós tivemos... Em 2018, se não me falha a memória, tivemos 2 pares que foram campeões nacionais, 2 pares de patinagem livre. Por acaso, o Lucas fazia parte de um desses pares. Em 2019, acabamos por ter sido campeões nacionais de show. Acabamos por ter 2 atletas convocados para a seleção nacional, o Lucas na modalidade de patinagem livre, a Leonor Santos na modalidade de solo dance. É claro que o facto de terem ido à seleção, além disso, tivemos outras conquistas a nível regional, e ficamos por equipas, quer no Campeonato Nacional de Solo Dance, quer no Campeonato Nacional de Patinagem Livre, a academia como clube ficou muito bem classificada, ficou nos primeiros 10, quer numa modalidade, quer noutra. É claro que isto também nos começa a dar outras motivações, não é? E querer levar a academia e o nome da academia mais além. Já estivemos a representar Portugal em França, em Itália, porque queremos continuar a representar Portugal, queremos continuar a representar Braga e queremos levar o nome de Braga e dos meninos de Braga, e não só, porque também temos miúdos que não são de Braga, a todo o país.
Então sentia que era necessário alargar os horizontes, ou seja, não se remeter à região, ao país, e dar outra capacidade à academia, e pergunto nesse sentido também se a nível infraestrutural está previsto fazer alguma coisa para, lá está, dar então mais condições para que a academia possa evoluir.
Esse era o nosso grande sonho. Nós neste momento temos pavilhão, estamos no pavilhão Casa do Povo de Adaúf, só estamos lá nós. O facto de termos um pavilhão que é só utilizado pelos nossos atletas é uma grande vantagem, no entanto, não tem as condições necessárias e adequadas. Acaba por ser um ringue pequeno para eles fazerem aquilo que gostavam de fazer. Claro que nós temos um grande sonho, quem sabe um dia a gente possa ter um pavilhão com outras condições, em termos de espaço, em termos de piso. Há muitos pavilhões em Braga com piso de madeira, que era um piso fantástico para a prática da patinagem, só que também existe esta ideia de que os patins estragam o piso, e então sempre que a gente precisa de fazer um treino fora, num piso diferente, num pavilhão diferente, é-nos vedada essa possibilidade, porque acham que os patins estragam a madeira, o que não é verdade.
E qual é o piso no pavilhão da Daúf? Qual é o piso utilizado?
Cimento. Os meninos treinam em cimento. É preferível ter em madeira, não é? Porque até para as quedas era melhor, mas é cimento.
E há pouco falava dessa aposta de ter uma dimensão maior e, de facto, esta, vou dizer assim, esta contratação da Cristina Claro, estamos a falar da atual selecionadora nacional de patinagem livre, portanto, foi aqui também um reforço de peso para aquilo que era esse objetivo de dar outro apetrecho, digamos assim, à academia.
Sim. O grande objetivo foi esse. O grande objetivo foi dar outras condições, e a grande aposta foi na Cristina para nos poder ajudar a termos a projeção que sonhávamos, no fundo, e que continuamos a sonhar. Neste momento, a Academia tem a Cristina, claro, como coordenadora, temos o Diogo Silva como treinador, o Carlos Monteiro também treinador e atleta, e a Yara Rocha, que também é a nossa treinadora de solo dance. Os outros são de patinagem livre.
Ia perguntar à Cristina o que é que a levou a aceitar este convite. Já trabalhou em várias coletividades. De que forma é que olha para este projeto? É um projeto recente, comunga também desta ambição apresentada pela Teresa. Foi essa a principal razão que a levou a aceitar este convite?
É assim, olha, a principal razão que é acreditar no projeto, é acreditar nas pessoas que estão envolvidas no projeto, e há uma coisa que é assim, em termos de país, que foi aquilo que a Teresa já falou, que é muito aliciente, nós termos um pavilhão para nós, ou seja, se num dia for preciso ir com um atleta às 9 da manhã, nós podemos ir, se for preciso treinar até à meia-noite, nós podemos fazer isso. É uma coisa muito aliciente para quem viveu sempre com um problema da disponibilidade dos espaços, pronto, para a prática da patinagem, por aqueles motivos que a Teresa falou, porque o aluguer de um pavilhão é caro para um pai suportar esse valor, portanto, em termos de clubes, pronto, acho que a academia, a única coisa que precisa mesmo, e nós podíamos deixar aqui assim um repto a quem tiver a ouvir, era material de ginásio, porque nós até temos o espaço para fazer, essa é a única coisa que nós precisávamos, assim, para os meninos, pronto. Que aquilo, assim, aos bocadinhos vai-se fazendo, há uma coisa que nós já conseguimos, desde que estamos lá, foi aumentar a dimensão do ringue, pronto, foi um projeto que os pais ajudaram a direção a levar a cabo, que foi tirar as tabelas, conseguiu-se isso. A iluminação também já mudou, portanto, eu creio que, infelizmente, a pandemia veio estagnar aqui um bocadinho. Mas eu acho que o projeto é válido, visa incluir todos os atletas. Tivemos, ou a academia teve um reforço de alguns atletas que vieram, pronto, que serão um exemplo principalmente para os mais novos, e creio que em termos de treinadores somos os quatro, eles os três são mais novos que eu, é uma verdade, mas são pessoas extremamente válidas e que querem levar as coisas a bom porto para o bem de todos os atletas, e isso é que é o essencial na patinagem.
Eu reservava a última questão para o Lucas. Lucas, nesta fase em que tens aulas online, tens treinos online, como é que perspectivas gerir as duas atividades, a escolar e a desportiva, nos próximos anos e também quando chegares à vida adulta? O que é que pretendes levar da patinagem também na tua vida?
Agora, com o ensino à distância, não é tão fácil nos concentrarmos porque há mais distração aqui e ali, mas ao fim das aulas faço os trabalhos de casa, estudo sempre um pouco e depois vou para os treinos online treinar. Mais tarde, depois quando for para a universidade, vou tentar tirar o curso que desejo, mas a patinagem irá sempre comigo, talvez ser treinador um dia.
Essa questão de se fazer da patinagem vida exclusivamente não se coloca em Portugal neste momento?
Não. Neste momento é um risco muito grande. É uma situação que posso... Eu tenho colegas meus que o fazem, mas é um bocado, é um risco, mas eu creio que mais 3 ou 4 anos e as coisas comecem a entrar no nível mais de profissionalismo.
O que é que falta para isso acontecer? Que motivos é que alimentam essa questão, essa possibilidade de haver mais profissionalismo?
É sim, aquilo que eu acho que a patinagem está a chegar a um ponto de exigência em que os treinadores já não têm tempo para trabalharem muito mais coisas, porque para além do trabalho de ringue há o trabalho todo feito em casa. Porque nós temos de pensar no fato, temos de pensar no esquema, temos de decidir qual a música, temos de perceber como é que se está a trabalhar, temos de buscar partes práticas, provas de fora, portanto temos de ver provas de gelo, temos um sem número de coisas para fazer para justificar, por exemplo, 2 ou 3 horas por dia num pavilhão. Portanto, eu creio que com isto os treinadores começam a precisar haver mais uma especialização, a ter mais tempo ocupados, e os clubes vão ter que fazer com eles um contrato de trabalho. Pronto, é basicamente isto, é profissionalizar para os treinadores também terem, chamamos da rede segura por baixo, não é? Para poderem fazer o trabalho e dedicarem-se àquilo, porque uma pessoa que trabalha, por exemplo, das 9 às 5, a seguir às 6 vai dar treinos, dá treinos até às 9 ou até às 8, depois vai para casa, não vai fazer um trabalho como deve ser, porque no tempo que precisa durante o dia para ver as coisas que realmente são necessárias, mesmo os treinos online, neste momento, nós temos de programar antecipadamente tudo aquilo que vai ser, como é que vai ser aquele treino de uma hora. Portanto, eu acho que quanto maior o nível de exigência do desporto, é como ao futebol, o treinador de futebol dá treino de manhã, dá treino à tarde e nos intervalos está a ver táticas de jogo e mais coisas, não é? Portanto, aqui acaba por ser um bocado assim, conforme a exigência, como pronto, vários da natação, todos eles, pronto, vão ser, a especialidade é aquela e a profissão é aquela, e terão as condições adequadas a isso.
Cristina Claro, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Agradeço também as participações do Lucas Costa, do atleta Lucas Costa, e também da presidente Teresa Cunha. Hoje o clube convidado foi a Academia de Patinagem de Braga, em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Nós voltamos na próxima semana com mais um clube da região do Minho. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.